Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Então começa o debate. Vai chegando assim perto do fim do ano e a gente vai tentando fazer um balanço mental sobre as coisas que aconteceram. No meu caso, eu fico pensando sobre lideranças, que é uma coisa tão cobrada hoje, que a gente precisa de liderança. Quando nós tivemos a última eleição de prefeito, a última eleição de governadores, nós fomos pensando que lideranças nós vamos formar. Eu pensava, por exemplo, que aquele Marquesan, filho do Rio Grande do Sul, ia pipocar com uma liderança entre os prefeitos. Ele deu uma encolhida que hoje quase não se fala dele, né? Se a gente for lá atrás, em outras épocas, a gente vê que na eleição só você tinha João Alves no canto, Ciro Gomes no outro, não sei o que mais no outro, e todo, Cássio Cunha Lima no outro, todos foram virando líderes. E nessa legislação nós não estamos vendo isso. O que é que está acontecendo, doutora Priscila? Que, como líder, as pessoas não estão surgindo. Os administradores estão aí, mas os líderes não apareceram.
Bom dia. Obrigado por estar aqui. Olha, eu acho que a gente tem uma dificuldade de clareza de agenda, em primeiro lugar, né? A gente tem alguns temas difusos, assim, que já unem, né, de certa forma, a sociedade. Por exemplo, o combate à corrupção, novas práticas políticas. Muito se especulava sobre esse novo perfil, né, dos gestores públicos, um perfil mais gerencial, né, menos da política tradicional. E a gente acabou ficando entre uma coisa e outra, né? A gente rejeita, existe um sentimento difuso na sociedade, rejeição à política tradicional, rejeição aos partidos mais tradicionais, né? A gente viu isso muito claramente no recado de 2018, né? Uma das lições aprendidas foi essa, de que os partidos tradicionais estariam em ostracismo e estariam agora em ascensão novos perfis, né, partidários. E, ao mesmo tempo, a gente tem a dificuldade de firmar essas lideranças. Isso é, de fato, um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno, de certa forma, mundial, né, da dificuldade de você ter esses grandes puxadores num mundo em que as coisas mudam com muita velocidade. Eu acho que mudou também o perfil de cobrança. A gente, quer queira, quer não, tem um ativismo, que seja pelas redes sociais ou utilizando qualquer outro instrumento, mas a gente tem um ativismo da sociedade também atípico, que a gente não via. Essa reação, por exemplo, de ontem em relação ao aumento, né, da Câmara do Recife. Você praticamente não tem outro assunto político tomando conta hoje. As pessoas estão mais atentas, então eu acho que tudo isso tem ajudado a gente ter lideranças menos poderosas, mais difusas, né, digamos assim, não tão reconhecidas como unanimidade. E a gente vive, no cenário especificamente do Brasil, esse sentimento de polarização, que não foi apenas em 2018, mas 2018 atingiu, né, o seu auge. Então a gente vive hoje lideranças controversas, né?
Acho que a senhora lembra bem do mundo, né? Porque quando Macron botou a cabeça de fora, todo mundo diz: olha, aí está surgindo uma bomba, que é Macron.
E Macri.
E o Macri.
É, a gente tem essa dificuldade. O próprio Trump, né? Ele está muito longe de ser uma unanimidade como liderança. A gente viu nesse, né, esse fenômeno aí do impeachment, essa grande discussão que tem agora, se ele termina ou não termina o mandato, mostrando a dificuldade que existem de líderes nacionais, de grandes lideranças, pelo menos no perfil que a gente estava acostumado a ter, que pudessem falar e unir agendas, né? As agendas estão mais difusas, então a gente automaticamente tem lideranças mais difusas, né? Eu acho que isso é uma parte do fenômeno, se explica por essa mudança, né, também.
Ivan, as lideranças acabaram? Não vamos ter mais?
Não, líderes não se inventam nem se fabricam, né? As crises é que são os berçários dos líderes. Aí é num momento de crise como esse que vai surgir o líder, que vão surgir novos líderes, entendeu? Então isso foi na história da humanidade sempre assim. Os grandes líderes foram aqueles que enfrentaram grandes desafios em momentos assim que já se perdia a esperança. Então eu acho que a gente está vivendo o momento é que a gente está no limite para o surgimento disso aí. Eu acho que vão acontecer novas lideranças e vão surgir novos líderes. Agora, a crise daí é uma crise que eu estou falando, não é só econômica, não. É uma crise de ética, moral, de prática política. Então, isso vai gerar novas lideranças para o Brasil. Não tem nenhuma dúvida, não.
Geraldo, obrigado.
Evaldo Costa.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar do seu programa. É uma honra saudar a professora Priscila, meu amigo Ivan. Dizer que nós estamos, concordando com o Ivan, que nós estamos numa transição. No nosso negócio mesmo, meu, seu e de Ivan, da comunicação. Nós estamos no meio, no ponto, vamos dizer assim, no limite de um sistema, de uma era para outra. Então, claro que no meio, nessa transição, onde uma parte do velho remanesce, uma parte do novo já surgiu, mas não estão consolidados assim. Não estão ainda consolidados para que se tenha clareza de que está vendo. Então, isso é um momento de transição, crise encruzilhada, etimologicamente, crise significa encruzilhada, é onde você bate numa parede e tem que escolher novos caminhos, novas...
Evaldo, nós tínhamos lideranças nas câmaras de vereadores. A Câmara do Recife, por exemplo.
Quantas
pessoas marcantes passaram na região metropolitana? Prefeitos que passaram e marcaram. Zé Arnaldo pipocando aqui do lado e depois...
É verdade, né? É verdade. Na Câmara, todo habitante do Recife conhecia 10, 20 vereadores do Recife. Todo mundo conhecia. Hoje, os vereadores, há uma tendência à distritalização. São perfis muito locais.
Mas não é nem isso, porque nem um distrito dele ele representa, né?
O fato é que é o seguinte, que são muito vinculados a... para pautas locais e que não tem uma reflexão global, geral, sobre a cidade. Só pode aparecer novas lideranças quando elas estão, como Ivan disse, assim, se defrontando com questões gerais, com questões que afetam a vida das pessoas, que afetam diretamente, e que propõem mudanças e que puxam esforços para que as coisas que não são boas, que não são as melhores, sejam transformadas, não por eles, mas por quem segue a liderança. Então, como eu disse, é um momento de transição. É um momento de transição e isso vai passar.
Eu acho que a gente também vive ciclos políticos mais curtos, né, no mundo.
É verdade, a gente tinha isso é verdade.
Transições mais lentas, né, de modelos políticos. E hoje a gente vive ciclos menores que refletem também nos estados e municípios, por exemplo, a gente ter... agora, aqui em Pernambuco é uma exceção, né? A gente tem um longo ciclo político agora de um determinado partido, né, no poder, que também é uma outra causa de você sufocar um pouco lideranças, né, as lideranças. E ainda tem a dificuldade de as pessoas caracterizarem o que é uma liderança política hoje, né? A gente vive uma crise de credibilidade, né, tão grande das instituições políticas no Brasil, que o que é líder para mim pode não ser para você, né? Que atributos teria um líder político hoje no Brasil? Uhum. Né, para ser reconhecido de maneira não unânime, que a unanimidade não existe nesse caso, mas de maneira mais geral, de maneira generalizada, que as pessoas possam apontar. Para uns, Bolsonaro é líder, para outros não é.
E é uma tendência não só de buscar uma conquista, não buscar essa unanimidade, não, pelo contrário. Busca-se a aprovação exclusiva daqueles que já lhe apoiam. Exclui... qualquer possibilidade de diálogo e de convergência de quem não segue essa tendência que vem complicar ainda mais esse cenário. Você é líder da sua turma, da sua patota, como é o caso do nosso presidente.
Como é o Senado hoje, por exemplo, né? O Senado que a gente via naqueles tempos, você contava 10 ou 12. Hoje você tem um agrupamento ali de pessoas sem ninguém botar a cabeça, né, de fora.
A gente não sabe quem, nunca soube quem era, né? Porque ele já era senador há tanto tempo.
E de repente ele surge.
De repente surge e você vê que ele... Puxa, eu vi ele falando e admirei. Olha o Columbre, o homem tem um nome complicado. Já era senador há um tempão e a gente não... Eu, pessoalmente...
Ele foi deputado federal.
Eu fui deputado federal. Sim. Eu não via... Não tinha ouvido falar, não tinha prestado atenção nele. De repente ele aparece ali, mas não é como naquela geração em que você tinha...
Você tinha um líder no poder e outro na oposição.
Exatamente, outros. Você tinha
o Senado Humberto protagonizou Senna. Grandes debates no Brasil com Jarbas Passarinho, Marcos Freire, Paulo Brossard, Antônio Carlos Magalhães.
Até o próprio Coécia, que depois foi desgraça, mas...
Quando Montoro.
Surgiu como líder.
Franco Montoro.
Era um grande.
Então, o Senado foi realmente. Quando as pessoas deixavam o governo, os governantes iam, os governadores, eles iam para o Senado. E ali era uma área, um local de grandes debates nacionais.
Nilo Coelho,
quando fez o célebre pronunciamento dele, que não era presidente da Arena, e sim presidente do Senado.
Sou o presidente do Senado da Arena. Sou presidente do Senado do Brasil.
Do Brasil.
O grito dele é que ele ia muito além do pensamento, além da corrente política.
A verdadeira dimensão do que é um senador, né? Que é o representante do Estado dele para defender os interesses do Estado perante a nação, né? E hoje a gente vê as pessoas não tão preocupadas com problemas maiores do país, né? Então, a gente teve uma reforma da Previdência em o ano inteiro aí. Eu não vi um pronunciamento de qualidade, nem no Senado, nem na Câmara, analisando a coisa, dizendo por quê. As pessoas eram contra e a gente não sabia por que elas contra e o que é que eles queriam fazer no lugar daquilo que ela era contra. Nada. Então, uma lástima, né? Muito ruim a qualidade da representação. Acho que se deve pela legislação eleitoral, se deve também pela formação de novos quadros. Acho que a universidade também passou por um período muito de má qualidade da formação de jovens, porque os políticos, os grandes políticos brasileiros, todos fizeram um movimento estudantil e participaram. E a União Nacional de Estudantes, que revelou tantos quadros para a política de Pernambuco, virou uma fábrica de fazer carteira de estudante. Então, isso é uma coisa vergonhosa, né?
Falta uma base, né? Se não nasce sem essa base.
Isso vem de Sarney, a gente está pagando a conta agora. Que foi Sarney que fez esse acordo para que a Uni virasse uma fábrica de carteira de estudante. E ela está perdendo 14 milhões de renda agora, porque a carteira de estudante, a partir de 2020, vai ser gratuita. Como deveria ser, né?
Pois é, então faltam esses nascedouros de grandes líderes. Onde nascem, né, essas grandes lideranças? E eu acho que gerou uma expectativa que a sociedade traria solução para melhores líderes políticos, né? Então veio essa onda do político gestor, do político grande administrador, né? Que não se configurou ainda como o modelo ideal, talvez.
Agora, doutora Priscila, quando você traz o resto do mundo para o debate, é que a gente vê que a crise é do mundo todo.
É do mundo inteiro.
Não é?
Esse processo é talvez da necessidade das pessoas recuperarem aquele sentido de missão. Por que é que eu sou político? Para quê? Né? É como uma das coisas que Miguel Arraes...
Nelson Carneiro queria o divórcio e lutou por ele 40 anos, né? Até que aprovou.
E o padre Arruda Câmara lutou contra o divórcio durante 40 anos e os dois se elegeram.
Era para quê? Para que é que você vai... Por que você vai ser? Se eleger para quê? Então, essa pergunta... Na verdade, chega um ponto que uma parte grande dessa representação, ela se reelege para se reeleger. Porque o sistema não deixa mais, não há espaço para que novas propostas, novas maneiras...
Mas espaço se conquista, né? Eu acho que a gente não deve ficar diante da impossibilidade, né? Eu acho que não há ninguém... Pouca gente lutando por novos espaços. Eu acho que isso é que vai ser a marca desse limiar dessa crise aí entre o motorista de Uber e o antigo motorista de táxi, entendeu? Que o mundo está vivendo.
Agora, Evaldo diz bem, a gente vive uma distritalização, porque as nossas bancadas, por exemplo, de federais, de Pernambuco eram bancadas nacionais, né? Até eram criticadas, porque elas pensavam o Brasil. Você tira,
verdade, né? Você pega aquela geração que lutou, mais marcantemente, que lutou pela democratização, é a geração que vai de 74, 78, até as eleições de 82. Você pega os perfis dos parlamentares, né? Fernando Vasconcelos Coelho, Marco Freire, Java Vasconcelos, era. Né?
Exatamente.
Era um Fernando Lira,
Roberto Freire.
Né? Debatiam as grandes questões nacionais. E as grandes questões nacionais eram questões abrangentes, eram questões que perpassavam todo o tecido social.
Mas o nome diz, né? Congresso Nacional, né? É para discutir as questões nacionais. E nas câmaras municipais você discute as questões locais e na Assembleia Legislativa as questões estaduais. Aí cabe o voto distrital na representação da Assembleia Legislativa, é importantíssima. Porque defender regiões, tinha o Tigre do Araripe, nosso Felipe Coelho, que ele era um defensor da região, e é por isso chamado de filho.
Sempre teve esse perfil do
A família
regional.
Lira em Caruaru, depois
os
tinha os Coelhos de Petrolina.
Inocêncio, e efetivamente a gente tem que falar de Inocêncio, que era uma representação de Serra Talhada.
Da região do sertão ali, do Pajeú, do sertão central.
Então, houve esse perfil mais distrital, digamos assim. Eu, ao contrário de Ivan, eu prefiro pelo menos um distrital misto. Porque se você transformar o deputado...
Não, mas veja bem, eu acho que o local, tem que às ter. Vezes, é universal. E é importante para você entender o universo você partir do local, porque senão você parte de uma realidade alienada.
Tem uma história incrível, Geraldo, que foi Churchill, ganhou a Segunda Guerra, e aí a próxima eleição ele perdeu, porque ele não tomou conta devidamente de uma ponte que precisava ser construída no distrito dele lá. Uhum. Ele perdeu a eleição, perdeu a eleição para a Câmara dos Comuns, perdeu a liderança do partido, depois recuperou, mas porque ele cuidou de ganhar a guerra e cuidou das grandes questões da reconstrução da Inglaterra no imediatamente pós-guerra.
Os chineses dizem que o maior rio da minha província é o que passa na porta da minha casa.
Os heterônimos de Fernando Pessoa, também, né? É. O rio da minha aldeia.
Mas fala-se também hoje desse fenômeno do nicho provocado por essas bolhas, né, das redes sociais, que você acaba construindo discursos realmente ali dentro dessas bolhas e aí o diálogo vai ficando inviável, né? E aí talvez a grande ausência de lideranças tenha a ver com esse fenômeno também, né? Da sociedade dividida toda em bolhas e nichos que você...
O encurtamento das campanhas, o estreitamento do debate político e a emergência da celebridade.
Isso.
É a celebridade. Se você tem uma celebridade, se você usa esses mecanismos de redes sociais, é praticamente... Segundo, há a cristalização de regras dentro da política formal em que quem já está lá tem vantagem muito grande diante de quem não está.
Mas então, isso não é novo, não. A celebridade sempre existiu na política.
Mas
não,
hoje é muito, né? Mais.
Vá para o exemplo de Alcide Teixeira. Era uma celebridade do rádio. Aquele lá do Rio Grande do Sul, que depois sofreu uma injustiça imensa. Era um radialista famoso.
Zambiase?
Não, Zambiase também teve Zambiase, outro também, né?
Mas ele está contando nos dedos, né?
A gente não, teve. Não. Tinha muito.
Mas olha, se a gente sair da política e for para as outras áreas... As lideranças empresariais, o próprio
também.
João Carlos Parmedoso
falava disso aqui. A gente ligava a TV Bandeirantes, por exemplo, à noite, no fim de semana, aí estava lá Antônio Hermílio de Moraes e tratando de assuntos nacionais com toda a galhardia. Né?
Era verdade, a
Fiesp. A Fife Domingues, aí tinha muita liderança, teve muita aqui, né? A em Fiesp, Pernambuco também.
A Fiesp tinha a representação institucional da federação. E tinha a representação institucional dos setores. Então, dos setores da... E cada personalidade empresarial...
Tivemos
daquela...
aqui o nosso Cid Sampaio. Sim. Que fez uma greve de patrões, né, na década de 1960. Quer dizer, que foi um movimento que os industriais pararam o Estado. Já imaginou? Um
lockout.
Né? Um lockout. Foi uma coisa...
Hoje, os cantores que são os melhores não são nem cantores. Né? Quando você faz uma...
É verdade.
Cadê os cantores? Tem grandes cantores no Brasil, tem grandes cantoras, mas evidentemente quando você vai para as colocações que agora tem essa votação, que ela vai direta, ela não passa por uma elite que filtra, vai pegar lá na ponta da rama. Né?
Eu estava conversando com o Maestro Menuti, falando em cantores, e ele me diz, os cantores de hoje não usam o diafragma porque eles não estudaram como usar o diafragma. Eles são todos fanhosos.
Usa as pernas, né? Para dançar e pular. Né? Estamos, então, terminamos um ciclo, vamos já ter novas eleições. A tendência o que é? Que a gente tenha uma renovação do que foi renovado ou manutenção da renovação?
Pergunta difícil. Não, eu acho que o sentimento de mudança, o incômodo com o que está estabelecido ainda persiste no eleitorado, né? Você vê a dificuldade dos representantes eleitos em 2018 de pontuarem bem em pesquisas de avaliação, né? Patinam ali entre o regular. Então, ainda não tem um entusiasmo com esse modelo, esse novo ciclo político, como se imaginava que teria diante desse cenário de polarização que a gente viu, né, na eleição de 2018. Eu acho que ainda existe esse sentimento latente no eleitorado de esperança, de renovação, de mudança, mas eu acho que existe ainda muita dificuldade de para onde se direciona essa mudança. Né? A gente falou aqui no primeiro bloco, por exemplo, da reforma da Previdência, né? Que ela não sofreu o debate que merecia diante da importância, né, do tema. Né? Passou como... Mas a narrativa vencedora foi de que era preciso fazer. Então, existe esse sentimento muito claramente colocado de que precisa ser feita alguma coisa, mas as pessoas não têm. Essa agenda da sociedade ainda está muito, né, não formatada. O discurso da crise, de que não fizemos porque tinha crise, ele vai ser muito, né, muito utilizado ainda como grande mote né, durante a eleição do ano que vem, eu acredito. Mas até que ponto o eleitor está com paciência, né, de dizer assim, tá, tudo bem, não fez porque era crise, ou não fez porque não foi capaz, ou não fez, né, por competência. Eu acho que a polarização vai persistir em 2020, né, no sentido do tá vendo, testou, deu, passou um ano aí, né, de um novo ciclo político, e até que ponto as coisas se ajustaram ou não. E eu acho que esse sentimento ele persiste. Agora, é um eleitor já começando a esmorecer, né? Se a gente olhar as brigas nas redes sociais que existiam em 2018, elas foram diminuindo ao longo do ano. E eu acho que o amigo secreto da família esse ano vai rolar, né? Eu acho que as pessoas voltaram a se falar. Eu acho que esse clima de uma radicalização maior, ele já passou. Não, apesar...
Eu acho que aguarde que a coisa vem aí. É porque agora é Natal.
Não, mas os debates do segundo semestre, eles já foram... Por exemplo, a soltura de Lula... O Lula livre. Ele causou aquele momento ali, mas as pessoas nem falam mais disso da forma como em 2018 a gente imaginava.
Para Lula era melhor ele ser preso de novo.
Né? Então, mas o que eu acho é que ainda existe o sentimento de polarização, mas as pessoas já querem ver alguma coisa acontecer, né? Assim, as pessoas precisam cuidar da vida, por isso que a pessoa não vai passar o tempo inteiro, o resto da vida, brigando nas redes sociais. Ela quer o emprego dela, ela quer ver a vida melhorar.
Qual seria a próxima tendência? Era você... O pessoal desistir do novo e voltar para o velho, que isso acontece às vezes com muita frequência. Você, por exemplo, o governador de Minas Gerais, um estado rico como Minas Gerais, ele ainda não conseguiu equilibrar as contas do estado, ele não conseguiu ainda pagar o 13º dos servidores. Você imagina.
No Rio Grande do Sul, também você falou no prefeito de Porto Alegre, ele. A situação é a mesma, quer dizer, Porto Alegre é uma situação parecida com Olinda, por exemplo. Você olha, quantos prefeitos de Olinda foram reeleitos na história? Você tivemos ali o caso de Luciana e Renildo. Todos os outros tiveram problemas. E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está acontecendo isso. Crise estrutural do estado. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, nível de endividamento absurdos. Você pega o caso de Pernambuco. Aqui Pernambuco deve 0,6% da receita, quando pode perder duas vezes a receita, pode dever duas vezes a receita. Minas, São Paulo deve 2,5%. Minas deve. Então, tem uma crise estrutural do estado, que a reforma da. Que a Previdência é só um detalhe, é um dado dentro dele, é muito mais abrangente. Houve um processo de inchamento das máquinas administrativas dos estados ao longo dos anos. Ao longo das décadas recentes, isso é um fenômeno dos anos 60, 70, basicamente. Então, o cara assume. O Rio Grande do Sul, nenhum governador do Rio Grande do Sul é reeleito, ou tem sido reeleito. Se esse daí conseguir, vai ser um fenômeno.
E esse foi bem festejado na chegada, né?
Pois é, mas.
Mas a situação do estado.
A normal. A tendência, a realidade se conforma. De um jeito de fragilidades, de não conseguir pagar as folhas de pagamento. Quando servidores, gestores que atrasam a folha de pagamento, esse é o beijo da morte. Você sabe, mesmo que o cara receba uma folha atrasada e não pague, essa conta vai ficar para ele em um determinado momento. É por isso que, por exemplo, quando a gente olha a situação em Pernambuco, Recife e Pernambuco, você vê que no meio disso tudo as coisas funcionam, continuam funcionando, as pessoas reconhecem isso.
Oi, Ivan.
Em meio a esses casos crônicos, por exemplo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, são 4 anos no mínimo para você botar em dia. Então, quem se elegeu na euforia de mudar na hora que chegou, vai enfrentar um grave problema e vai terminar arrumando o estado para o seu sucessor. Não vai dar para ele, não vai dar tempo. Porque é um trabalho de engenharia administrativa muito grande, você botar em dia toda essa confusão que está um estado como o Rio de Janeiro, como Minas Gerais.
A capital do Rio de Janeiro.
Aí o cara se elege com a vitalidade de um bom administrador, como é o caso lá do Zema, né, que ele tinha uma imagem de ser, na vida privada, um grande administrador, um bom empresário bem-sucedido, e a turma pensa que a Minas Gerais vai andar no ritmo que andava as empresas dele. Não vai. E ele próprio deve estar agora já refletindo aonde foi que eu fui me meter. Porque é um problema.
Uma dessas coisas é o
Se
cara...
ele tivesse mais experiência política, ele não enfrentaria um problema ele na expectativa
atrás,
que chegar.
Na história de contratar por... por seleção pública, né, para alguns cargos, e teve muita dificuldade nesse preenchimento e tudo. Já voltou atrás, disse, não, vamos nomear mesmo, que as coisas não andaram. Então, às vezes, a distância, né, entre a inexperiência, né, que provoca...
Aí, uma ideia, né, entre uma ideia de que você tem na iniciativa privada e a prática que é, como é, dentro da máquina pública, né? É completamente
diferente. E o eleitor cada vez mais
imediatista. Um dia, na iniciativa, né, privada, você muda a estrutura de um departamento, de uma empresa, altera tudo, mistura, traz novos investimentos, tira de um canto, vai para outro. Na gestão pública você não faz isso.
Porque esses caras, eles estão brigando com a questão das contas públicas. E ainda tem uma briga abaixo dessa, que é a principal, que é a briga do serviço público. A briga de botar a escola para funcionar, botar a saúde para funcionar. Então, tem vários estados brasileiros, e a gente citou esses mais emblemáticos, que o cotidiano é esse, os gestores brigando para equacionar esse buraco das contas públicas e não estão nem ainda pensando em tocar na questão da rua, dos buracos das ruas, das calçadas.
E tem o imediatismo hoje do eleitor, né? Ainda acelerado por essa questão das redes sociais. Eu acompanhei essa semana um fato interessante. A prefeita de Caruaru fez uma postagem sobre a entrega de uns kits, de umas casas e tal. E ela fazendo isso ao vivo, né, no Instagram. E logo em seguida, embaixo, já tinham as cobranças. Olha, e o 13º, as férias dos professores e isso e aquilo. Então, esse imediatismo que é a política, né, que a sociedade da gente é assim, e na política não é diferente, torna o processo eleitoral extremamente difícil de você conseguir perceber qual é a tendência, né? Porque as pessoas vão querer resolver o problema do dia, uhum, né? E aí a pessoa que tiver, que conseguir passar esse sentimento de liderança, de que tem essa capacidade, sem mentir, e o desafio é esse, sem prometer aquilo que não é possível fazer, que também tem essa... As grandes promessas de campanha... A 2018 foi um ano, não só na eleição nacional, mas nas eleições estaduais, em que não teve mais promessa, né? Se a gente for olhar o debate estadual aqui em Pernambuco, por exemplo, quais
teve,
foram...
Teve. 13º mês do Bolsa Família.
Poucas. Mas a gente
foi,
conta...
Né? Foi uma promessa importante, que impacta...
Mas aquelas grandes promessas, vamos gerar emprego, vamos fazer isso, vamos construir
casa... E que
casa,
foi resolvida com aumento de imposto. Aí, isso aí é que, se dissesse isso, o governador não teria sido eleito.
Mas aqueles grandes temas, né? Aquela grande agenda de que se dizia antes, que o trabalho, inclusive os cientistas políticos tinham um trabalho de monitorar o que foi dito na campanha e depois ver se concretizou ou não. Foi muito fácil na eleição desse ano. Eram duas, três promessas básicas ali.
A não ser esses salvacionistas, né? Esses salvacionistas prometeram transformar tudo da água para o vinho. E esses que não foram. Porque uma coisa é uma promessa pragmática. O governo assumiu um compromisso pragmático de fazer alguma coisa, demonstrar aquilo e fazer, ter a oportunidade de fazer.
De mostrar que é possível fazer.
Que é possível fazer. Outra coisa diferente é você fazer aquelas promessas genéricas, abrangentes, grandes, gerar um clima de expectativa, um otimismo. Tipo, aconteceu como, por exemplo, um deputado federal que se elegeu prometendo a PEC 300.
Se você somar hoje folha de pagamento com os investimentos obrigatórios em educação e saúde, não sobra nada para gestor nenhum.
Agora, no caso Pernambuco, por exemplo, para as nossas lideranças, quem está governando hoje não está carregando uma carga enorme ainda da passagem de Eduardo Campos, e isso não foi superado.
Como contraponto, Jean, como contraponto, porque, obviamente, Eduardo, como a Ivan sublinhou aí mesmo, não surgem gestores, lideranças daquele tamanho todo dia. Além de tudo, Eduardo pegou uma conjuntura que foi positiva. Em determinado momento, ele tinha a economia brasileira cresceu até 4%, Pernambuco cresceu 12%. Essa coisa se autoalimentava. A ação dele no governo, a liderança dele, a aliança que ele tinha com o Lula, permitia que as coisas acontecessem. Isso acontecia gerava essa dinâmica positiva. Antes, entre Eduardo e... O governador Paulo Câmara, por exemplo, aí houve a grande quebra da economia brasileira. Tem vários fatores.
E o povo está sempre comparando.
Comparando, né? Quer dizer.
Você vê a fragilidade, né, que está o Estado. Uma promessa pequena de campanha, construir 54 estações de BRT como legado da Copa. Até hoje tem estação aí e não
mas
funciona.
Mas foi da crise.
Em Paulista, que crise.
Esse era o dinheiro, esses projetos eram com dinheiro federal.
Não, mas
e o dinheiro federal não veio mais.
Mas que é uma parada de ônibus. Não, pelo amor de Deus. Não, quantas 50... UPAs estão aí ainda prontas sem funcionar? Então, eu acho que na época, Eduardo estava apostando, e era possível que ocorresse isso, na possibilidade dele chegar a presidente da República e resolver esse problema. Mas, infelizmente, a gente está aí ainda administrando muitas obras que Eduardo deixou inacabadas.
Mas porque ficou inacabada? Porque simplesmente o fluxo de recursos deixou de ser. O governo federal parou. Parou a Petrobras, parou todo o fluxo de... Você mesmo disse o seguinte, que qual é o equilíbrio das contas? O que é que o Estado dispõe de recursos para investimento? Qual é a margem de recursos que o Estado dispõe de investimento? Dentro disso, o resto é todo comprometido com despesas. Então, todos esses projetos que eram da Copa foram negociados em Brasília, conveniado com o governo federal, os recursos contratados... E começou-se o repasse e o repasse parou. É como a transposição.
Mas há também uma percepção da população que esses recursos não foram bem aplicados. No caso da Arena da Copa, ontem o Tribunal de Contas disse que foram superfaturados 144 milhões de reais.
Isso.
Então, isso é dinheiro que daria para fazer todos esses BRTs, tudo isso que ficou aí parado.
Mas isso é controvérsia.
Então, é questão...
Isso é controvérsia para discussão.
Veja bem,
o fato de ter sido
é fato,
numa decisão...
É fato, não fato é controvérsia. O fato é que o Tribunal de Contas disse isso com toda a letra. Não fui eu, não fui um inimigo, não fui um líder da oposição. Até, aliás, não tem nem líder a oposição, né? Nem tem oposição. É lamentável que isso tenha ocorrido em Pernambuco também. Né? Isso foi lamentável. E a gente tem aí um mundo de obras inacabadas, de obras não conclusas,
obras
pequenas, que não significam grande coisa. O governo não tem R$10.500 para pagar por mês, porque cada paradinha dessa do BRT custa R$10.500
por mês. Custeio, né?
O custeio. Não tem. Então foi desenhado um Estado maior do que a sua capacidade de gestão.
Agora nós temos alguns recursos. Por exemplo, houve um recurso grande de Suape. Hoje se fala muito pouco de Suape. Essa coisa do Rio Capibaribe, eu digo, já a gente vai nadar nele. E de repente, tchum, tudo. Isso era verba federal, não é?
Sim, uma parte grande, porque como os investimentos federais, os investimentos do projeto da Copa do Mundo, e dos grandes projetos estudadores, era o financiamento federal, financiamento com o BNDES, que parou de financiar. Era o financiamento. E era transferência da recursos da União. Era o governo do Estado entra com contrapartida. Na regra, é 20%.
Mas teve a melhor das contrapartidas, que foi explorar politicamente isso. Isso foi declarado. Pernambuco ia ter um legado da Copa. A gente até hoje não
mas
tem.
Mas a Copa foi comprometida.
Já teve o 7-1, já teve outra
a Copa
e a gente já está se preparando para a próxima.
A Copa foi comprometida em si mesmo, por causa de toda a confusão da crise política.
Mas, na verdade,
se você não levar isso em conta...
O legado da Copa não teve em nenhum estado do Brasil.
Nenhum.
É o único lugar do Brasil.
De desvio de verba.
O único lugar do mundo, no Copa do Mundo da Seta, é o Brasil. Isso é paradoxal. O Brasil não inventou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, esse modelo, tem na Alemanha, no Japão, na China, nos Estados Unidos. O mundo todo tem Copa do Mundo. Você cobriu uma África do Sul. Então, o Brasil, a Copa do Mundo aconteceu no momento de uma grande convulsão social no Brasil. Veio a crise política, a crise econômica, os efeitos da crise econômica coincidiram com esse período e parou tudo. Então parou a transferência de recursos às obras que seriam financiadas.
Mas isso não é um problema que foi exógeno, que veio de fora para dentro. Houve uma questão de desvio de verba.
Não, Ivan,
houve.
Essa questão do Tribunal de Contas.
Isso ocorreu aqui em Pernambuco.
Isso
não é discurso.
É discurso.
Por favor, leia o parecer do Tribunal de
Contas. Parecer é uma coisa.
Mas veja bem, olha.
Não é decisão.
Parecer do Tribunal de Contas.
É decisão.
Infelizmente, no Brasil, os conselheiros de tribunal são todos nomeados pelos governadores. Quando um parecer de um Tribunal de Contas, onde os conselheiros foram nomeados, os governadores desse mesmo grupo político que está no poder, chega a uma situação como essa, de admitir que 144 milhões de reais foram
superfaturados. É um relatório de auditoria, não é o Tribunal de Contas, não.
Não é isso, não.
O Tribunal de Contas é um conjunto plenário, mano.
Não, o Tribunal de Contas pronunciou-se sobre esse assunto.
Não há uma decisão do Tribunal de Contas sobre isso.
Não vai haver decisão, até porque se houver decisão hoje, estão todos inocentados porque já prescreveu o tempo. E o tempo jogou a favor...
Vai virar um segundo relatório aí.
Nós estamos falando de relatório, nós estamos falando
com
de
tendências a que se for para julgamento no judiciário, todos serem absolvidos, como já muitos já foram no Brasil, por prescrição.
Professora Priscila, esse é o debate é assim, o que vale... É a versão, é como você joga a versão e o uso da versão dentro dos calendários da política. O que há, Geraldo, é uma despolitização da política, uma eleitoralização, tudo que se diz está dentro do debate político.
Evaldo, pelo amor de
tudo
Deus.
Tudo está dentro do debate político, tudo que
conversa
se diz
a favor não é verdade isso, é um documento provado, levantado.
Não, não é provado, é um documento de auditoria que pode ser sido feito.
Sim, deixa eu normalmente todos esses documentos terminam em nada porque demoram tanto e prescreve.
Como as pessoas estão no saudosismo, esse negócio está pegando, viralizando aqui na internet. Gente, estive na cidade hoje pela manhã. Tem umas dicas para o seu décimo. Primeiramente, passei na modinha, mas o LP de Roberto Carlos ainda não saiu.
João não ganhou esse dinheiro.
O vendedor disse que só no final da próxima semana. A modinha é Adolfo.
Era Adolfo.
Para os garotos da jovem. Jovens, para as garotas jovens, a Slope está com produtos novos, colares, brincos e tal. Então, o pessoal aqui está na base da saudade. Mas escute, nós não falamos, talvez um pouco mais detidamente, em lideranças que surgiam, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde todo mundo está preso. São Paulo, que em geral produzia um presidente da República, produz agora?
Dificilmente, né? Assim, na verdade, o Dória ainda é uma figura que está se firmando como liderança, né? Ele está muito longe de ser as grandes lideranças que São Paulo produziu. Né, no passado, ele tem aí essa... Por um lado, ele atende esse requisito do gestor, da pessoa que tem uma experiência de gestão e vem para a política com essa visão, né, mais de gestor. Por outro lado, a gente tem percebido a dificuldade dele de construir alianças mais consistentes. Né? Ele teve aí um sucesso eleitoral dentro desses ciclos eleitorais agora mais recentes, mas ele é alguém que tem tido dificuldade, por exemplo, de construir um partido maior, de trazer de volta... Né, o seu partido para o espaço político que ocupou anteriormente. Né? Alguém que tem tido momentos de ser vislumbrado como uma grande liderança, mas momentos de ser muito infeliz no que coloca, e isso gera, né, polêmicas e debates. Então, está difícil a gente enxergar nele, né, como nesse momento, como sendo, né, aquela liderança que a gente esperava que São Paulo tinha historicamente. Inclusive, o perfil do eleitorado paulista parece que também mudou, assim como... Se fala muito, se estuda muito, né, o perfil do voto do paulista e o eleitorado carioca também, né, que a gente viu aí nos últimos ciclos eleitorais, uma dificuldade do Rio de Janeiro, né, de construir lideranças consistentes, de sair de ciclos de escândalos políticos, né, e a controvérsia da eleição de 2016, quando teve, né, a eleição do Crivella para prefeito, saindo de uma curva ali de um grupo político que estava ali mais... constituído. Então, realmente, o que vai acontecer... Aí a eleição de 2018 revela uma nova liderança, mas afinado com essa agenda da segurança, com essa agenda, né, mais bolsonarista, e que já rompeu, com, né, de certa forma, com o núcleo duro do bolsonarismo. Então, fica difícil a gente prever, né, o que é que vai acontecer. Um Estado também que passa dificuldades financeiras, né, gravíssimas.
Você vê São Paulo, a Prefeitura da cidade de São Paulo atende 400 mil pessoas moradoras de rua. Você passa pela Avenida Paulista, a Avenida Paulista tem famílias que moram em tendas de camping. Um problema que vem se agravando.
Um empobrecimento visível.
Visível,
né?
Evidente. Então é o seguinte, a crise, essa crise de gestão, crise econômica, nos estados brasileiros, nesses estados mais ricos, é um negócio que salta aos olhos. Quer dizer, o Dória é um Midas do marketing. Ele se move, tudo que ele faz... É dentro do marketing. Ele se elegeu prefeito de São Paulo um ano na prefeitura. Mas essa vida real, a vida real vai chegando. A vida real vai chegando e as pessoas sabem. As pessoas vivem na pele. Eu estava até vendo ali hoje uma pesquisa feita por entidades empresariais que diz que 53% das empresas pretendem manter ou contratar pessoal no ano que vem, em 2020. Você vai olhar, 53% significa que 43% pretendem demitir. Se 53% pretendem manter ou ampliar, 43% pretendem demitir. Então, essa é a agenda da sociedade. As pessoas estão vivendo esse... Que uma euforia do noticiário, de que, que a crise está virando a página, mas as pessoas estão vivendo a realidade do desemprego.
Ivan, nós não estamos um pouco mais animados esse ano do que estivemos o ano passado, não?
Sim, sem dúvida, e para o ano será melhor ainda. Eu tinha falado aqui nos 100 dias do governo Bolsonaro que podia se preparar para ter uma outra lógica. A gente está tendo todos os sinais históricos, menor taxa de inflação, menor taxa de juros, a geração de empregos já tem uma série histórica razoável. E continua os empresários, é claro, 14 milhões de desempregados, você não resolve não. Qualquer crise grande, você precisa de 3, 4 anos para
resolver. Então, pronto, é isso.
Mas todos os sinais são de que esse ano já foi melhor do que o ano passado e vai ser o próximo ano vai ser bem melhor do que esse. Entendeu? E também eu posso aqui informar, eu tenho dados de recuperação também da imagem do presidente perante a população. Ele está crescendo e vocês vão ver nas pesquisas de janeiro isso. Eu tenho um dado de acompanhamento semanal de avaliação. Por exemplo, tem um dado muito, muito interessante que eu posso revelar aqui, sem poder dizer a fonte, mas um instituto de alta credibilidade já fez uma avaliação de comparação do governo Bolsonaro com Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. E que o Bolsonaro é avaliado pela população superior a todos esses quatro.
Vai sair essa pesquisa ainda?
Vai sair, uhum. Vai sair. É feito por instituições na área do setor.
Isso reflete na economia, hein? É reflexo na economia?
O reflexo é só a economia. Uhum. É só a economia. Há sinais de melhoria na economia e as pessoas começam a sentir isso. Né? Agora, não tem visibilidade, não tem explosão de crescimento,
não tem nada. Ainda não está na vida das pessoas. Ainda não está na vida das pessoas.
Mas vai chegar, já está chegando. Está diminuindo muito o número de desempregados, mas numa quantidade que não é satisfatória para você andar no centro do Recife, por exemplo, que tem o mesmo cenário de São Paulo. Né? Na porta do Palácio do Governador, dormem muitas pessoas nas calçadas.
No Teatro Santa Isabel.
Depois ali na frente, em Santo Antônio. Uhum. E eu sempre me choquei muito com isso, porque isso não é de agora, não. Não é de agora. Eu acho que em 2014 eu fiz um documentário fotográfico daquelas pessoas que dormem em volta do Palácio do Governo. É uma coisa terrível.
Na frente da antiga
agora,
AD.
Nada que um programa de governo não pudesse resolver, numa prefeitura, podia resolver, entendeu? Uhum. Aí é falta mesmo de sensibilidade social. Então, o que a gente está sentindo é que vai haver isso. O Brasil vai avançar ainda mais para o ano. Não será no ritmo que todos desejavam, nem que todos almejam, mas vai ser uma questão gradativa, porque a economia não se recupera da noite para o dia, não é mágica. Uhum. Mas, quando a economia recupera, aí vem aquela coisa que tem um reflexo na política. Quando o cidadão está consumindo, quando ele está... vendo que seus familiares estão conseguindo emprego, vai haver um novo olhar sobre a política no Brasil em 2020.
Acho que
e em diante.
Passa pela retomada do investimento público. A gente vê aqui, hoje o Recife tem 5 mil pessoas, 5 mil pessoas trabalhando em obras da prefeitura nos vários bairros da cidade. Se não houver investimento público, se o poder público não for readquirir a capacidade para investir, se não houver cooperação entre as esferas federal, estadual, municipal, as meras manobras macroeconômicas no terreno das finanças públicas não vão resolver esse buraco.
Mas
as pessoas
bem,
vão continuar
vivendo com a reforma da Previdência, a partir do momento que ela entra em vigor, o governo dispõe de um saldo de 80 milhões por mês para investir.
Uhum. A doutora Priscila, o que é que está sentindo? Se a gente comparar esse fim de ano com o fim de ano passado.
Não, sem dúvida, o sentimento das pessoas é de mais entusiasmo, né? As pessoas se sentem um pouco mais seguras. A economia tem a ver com o número, com o dado, mas tem a ver com o sentimento também, uhum. Né? De percepção de como as pessoas estão percebendo. Agora, eu ainda sinto receio, por exemplo, do grande endividamento. A população viveu esses últimos 4 anos, além do problema do desemprego, do desalento, que é aquele que parou de procurar o emprego. Né?
Todo dia você encontra no Uber, né? Alguém que parou de procurar
isso.
Emprego.
Aí o medo de você fazer grandes financiamentos e tal, as pessoas usando 13º e o saque do FGTS para pagar dívida, tentando readquirir essa segurança. Aí vem umas notícias assim, a carne, né? O problema da carne, o problema da gasolina, isso começa a abalar um pouco a confiança. Mas, sem dúvida, o clima, o sentimento...
A carne e a gasolina sempre foram problemas sazonais. Eles nunca foram problemas permanentes.
Estruturais.
Estão ligados a uma questão internacional, de dólar, de preço e também de demanda de mercado. É olhar também a carne pelo lado positivo. A carne impulsionou muito a indústria da exportação brasileira, que é a indústria que segurou esse país durante um período de grande, que foi a agroindústria.
E a questão da inflação baixa passa pela retração da demanda. Se tem 14 milhões de desempregados, ou mais, desempregados, se há um achatamento do salário pela precarização do trabalho viabilizada pela reforma trabalhista... Não tem, se as pessoas não vão comprar, o comerciante vai vender pelo preço
Pode
que dá.
Pode parecer uma contradição, mas a gente vai ver que a economia estará melhorando de fato quando houver uma pressão inflacionária.
Exatamente,
as pessoas
é isso que eu estou dizendo.
Inflação
baixa é sintoma de doença. É deflação ou recessão. Nós vivemos
mas
atravessando
a
moeda de recessão.
Baixa, quando você baixa paralelamente, que não havia isso nas políticas econômicas anteriores, a taxa de juros, o que o Brasil está economizando com a dívida interna é muito grande.
Ivan, e esse número aí de que o Brasil vai pagar? Aumentou em 40% o repasse dos recursos próprios para o pagamento do serviço da dívida. Está aí, está no jornal de hoje.
Mas o serviço da dívida caiu profundamente com a redução
não
da taxa de juros.
No orçamento,
é uma coisa fantástica o que caiu.
Olha a lua.
Tem um comentário de Bolsonaro na internet, ele mostrando as dificuldades que tem de governar o Brasil e falando da crise, quando ele disse que nós temos uma dívida interna de 4 trilhões de reais e que isso dá, o Brasil paga de juro por essa dívida interna 1 bilhão por dia. Eu fiquei assustado.
Exatamente. E aumentou.
Exatamente.
Na
Exatamente.
Manobra do orçamento, aumentou.
E com a redução da taxa de juros, o Brasil pôde executar o orçamento desse ano. Se não tivesse reduzido o juro, ia tudo para pagamento da dívida.
Uhum. Doutora? Vamos embora?
Vamos embora, com esperança, com esperança.
Com esperança.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.